11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, dia da luta contra o câncer infantil.
Essa edição 13.815 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
Sol forte continua predominando, faz bastante calor, tempo segue firme, não tem previsão de chuva para o interior de São Paulo, apenas no litoral paulista. A temperatura continua em elevação, os termômetros agora marcando 32 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Mapeamento genético de câncer infantil ajuda a avaliar risco de tumores.
Começou hoje mais uma etapa de vacinação infantil e adulto aqui em Monte Alto.
Mais de 90% do desmate em fazenda de soja é ilegal em Mato Grosso.
Monte Alto registra mais duas mortes por Covid. Agora já são 198 óbitos.
Invasão da Ucrânia pela Rússia afetaria em muito o agronegócio brasileiro.
Prefeita Marilene e vereadores estão em São Paulo reivindicando uma AME para o município.
Senado volta nesta quarta-feira a redução de impostos sobre combustível.
A FIBA confirma novo jogo entre Brasil e Argentina.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Registrou ontem mais dois óbitos por Covid. Uma mulher positivada de 75 anos, que estava internada em UTI, ela faleceu ontem às 8 horas e 55 minutos. E um homem positivado de 92 anos, que estava em tratamento de isolamento domiciliar, teve piora no quadro clínico, foi internado em UTI e foi a óbito às 13 horas e 55 minutos de ontem. Com isso, Monte Alto já soma 198 óbitos vítimas por Covid. Monte Alto está com 213 pacientes em tratamento. 8 estão na UTI, 8 na enfermaria e 197 no isolamento domiciliar. Disque Covid 3241-1023.
O câncer infanto-juvenil tem como principal causa mutações genéticas nas células que podem levar ao aparecimento de tumores em diferentes tipos de tecidos e órgãos. As mutações podem ocorrer durante o desenvolvimento do embrião de forma aleatória. São poucos os tipos de câncer infantis que são hereditários, cerca de 10%. Nesses, uma mutação presente em um ou dois pais pode levar a um risco aumentado de desenvolver câncer nos filhos. Em ambos os casos, identificar os principais genes associados aos diferentes tipos de câncer infantil pode ajudar o diagnóstico precoce no desenvolvimento de tumores sólidos e a desenvolver tratamentos personalizados para cada paciente.
Está aberto agendamento para vacina, tanto para crianças de 5 a 11 anos, como também vacina de 12 anos ou mais. Para as crianças, a vacinação de 5 a 11 anos acontece hoje, amanhã e quinta-feira na Unidade Básica de Saúde Acácio de Oliveira Nunes, que fica no Bela Vista. Começa às 12 horas e vai até às 15 horas e 30 minutos, mas com agendamento online. Para os adultos que nós falamos, a primeira, segunda e terceira doses. Hoje, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, hoje, amanhã e quinta-feira, das 8 às 15 horas. E também na Unidade José Inácio Grelé, na Califórnia, hoje, só hoje lá, hein? Das 13 às 15 horas e 30 minutos.
O cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, morreu na madrugada desta terça-feira em São Paulo. Arnaldo Jabor estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade. Jabor havia sido hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral. Segundo a família, ele faleceu por volta da meia-noite em decorrência de complicações do AVC.
Bem, hoje nós teremos uma partida pelo Paulistão. Hoje tem às 19 horas, Santo André e Novo Horizontino. Amanhã mais duas partidas pelo Paulistão. Às 19 horas tem Ituano e Guarani, Ferroviário e Palmeiras.
A FIFA anunciou ontem a conclusão da investigação sobre o duelo entre Brasil e Argentina, disputado em setembro de 2021 pelas eliminatórias para a Copa, que foi interrompido pela invasão de agentes da Anvisa no gramado da Neoquímica Arena. A partida deverá ser jogada novamente em horário e local a serem decididos pela FIFA. A CBF terá de pagar multa de 500 mil francos suíços, 2 milhões e 800 mil reais. Já a AFA já foi multada em 200 mil francos suíços, 1 milhão e 100 mil reais.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Ciclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimes Ulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Banana Nanico, quilo só R$3,58. No cartão Savegnago, só R$2,75. Cebola Nacional ou Limão Tahiti, o quilo R$2,95. Beterraba, o quilo R$3,98. Abacaxi Pérola Grande, a unidade R$4,75. Alho cada 100 gramas, no Savegnago, só R$1,45.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol. um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cefa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Que Metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Quero isso baixo.
Ofertas dessa terça-feira: banana nanico quilo 2,95, alho granel cada 100 gramas 1,39, cebola nacional quilo 2,95, pneu suíno com osso resfriado a pururuco quilo no seu amor pague 8,80.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. Nós estamos sempre apoiando o Lar São Vicente de Paulo, o nosso asilo, que inclusive realizou domingo um churrasco gostoso para os nossos idosos. Acho que são 48, parece que entrar mais dois, são 50 hoje, tá? Que foi maravilhoso. Mas a parte financeira precisamos colaborar. Nós estamos recebendo o administrador Ailton Costa e também a Marli Mussap, que faz parte daquele WhatsApp Amigos do Nosso Lar, Amigos do Asilo, para falar como que você pode colaborar com o nosso asilo, doando parte do seu imposto de renda. Ailton, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Marli. Antes de nós dar início, já quero agradecer ao João Moreira a oportunidade que nos dá de estar vindo novamente aqui no, na Rádio Cultura, a Marli, que também se dispôs a nos ajudar e estar aqui presente conosco.
A Rádio Cultura é parceira do asilo. Precisando, a Rádio Cultura sempre abre o espaço para vocês. Situação financeira é delicada no nosso lar de São Vicente de Paulo, né, Ailton?
Isso, João. É que nem nós vamos falando sempre que nós estamos aqui na rádio, né? Faz 2 anos que estamos com a pandemia, não temos as festas, né, que nos ajudava muito, né? A festa do Bom Jesus também,
que
ajudava bastante.
Estava na parte do churrasco, né?
Isso. As despesas aumentou demais, né? Hoje nós temos uma despesa muito alta e a arrecadação muito pouca.
Então, estamos com 50 idosos lá?
Hoje nós estamos com 48. Foi feito 2 visitas agora, né?
Ah.
Para estar acolhendo mais 2 idosos. Mas antes de tudo tem um procedimento, que é a consulta médica, tem todos os exames para estar fazendo, para depois ser feito o acolhimento dentro do lar.
Então vai aumentar para 50?
Vamos estar com 50 idosos.
Certo. 50 idosos que moram no nosso asilo.
50 idosos hoje.
Como que foi o almoço deles domingo lá, Ailton?
Então, no domingo eu dei uma passadinha de lá, eu ia ficar rápido, né? Só parte de domingo eu não trabalho, levei minha esposa para estar conhecendo lá também e acabei ficando para ajudar um pouco também o pessoal lá. Foi maravilhoso, né? Tivemos o João Tricoso lá que ajudou, fez o churrasco para todo mundo. Foi um dia especial, um dia diferente na vida dele, né?
Eles adoram esse tipo de festinha ali, né?
E como gosta, porque imagina ficar 2 anos sem ver ninguém. A família não pode estar entrando ainda por enquanto. Então foi um dia descontraído, um dia onde eles puderam ter a vida normal que nós queremos que eles tenham todos os dias, né?
E agora nós temos uma boa oportunidade para que a população possa colaborar com o asilo, destinando uma porcentagem do imposto de renda que você vai pagar. Marli Mussato, bom dia, Marli.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ailton. Na verdade, obrigada pelo convite, né? Uma oportunidade da gente estar esclarecendo os contribuintes que entregam a declaração de imposto de renda, em poder dar essa ajudinha aí, né, para essa entidade tão importante da nossa cidade. Porque a Receita Federal, João, ela, através da Lei 12.213, de 20 de janeiro de 2010, ela já deu essa abertura de permitir a destinação para o fundo do idoso. Então, para você ver, ó, 2010 a 2022, 10 anos, né? 12 anos praticamente, né? E já tem essa oportunidade, né? E nunca foi se feita essa campanha para o asilo.
Certo.
Porque Ailton não estava cadastrado, né, ainda, todos os devidos trâmites para receber essa destinação.
Hoje pode.
Mas hoje pode, por isso que nós viemos aqui. Hoje pode, o asilo está apto a receber essa destinação. Então, de que forma que você vai receber, que você pode colaborar com essa campanha? Na entrega agora da sua declaração de imposto de renda. Porque existe também outros meios de colaborar. Mas vamos focar agora no prazo da entrega, né?
Vamos no imposto de renda.
Isso, vamos no imposto de renda, né? Porque agora é a colheita, vamos dizer assim. Na entrega do seu imposto de renda, pessoa física, agora a partir de 1º de maio a 30 de abril, então tem ali na declaração completa, né, que o contribuinte irá entregar, tem aí um link lá na própria página, no menu, né, da declaração, que você vai clicar aí e vai doação. Aí tem a doação para o fundo, né, municipal tem da criança e do adolescente, e tem do idoso, né, a Receita Federal, ela abre brecha para essas duas, esses dois tipos de entidades.
Mas o contribuinte pode colocar para quem ele quer, né?
Ele pode colocar para quem ele quer. Na verdade, ele vai colocar lá, né, nós estamos aqui falando do asilo. Então ele vai colocar lá, no link da declaração, ele vai abrir lá e vai dar, e vai já destinar os 3% do imposto dele para o lar.
Pessoa física 3%.
Pessoa física 3%. Agora, na declaração, eu digo, né? Porque depois tem outros meios de pessoa jurídica. Vamos falar da declaração que vai ser entregue agora. Porém, é importante frisar o quê, João? Quando o contribuinte chega lá para o seu contador para fazer o imposto de renda, ou que ele faça sozinho, né? Observar esse link aí na declaração. Porque quem entrega por completa, só nessa entrega que abre, tem essa abertura da doação. Quem é simplificado não tem essa abertura.
Mas essa doação é apenas no imposto a pagar?
Não, também no imposto a restituir. Ela também poderá, porque é direto do imposto.
Se tiver restituição.
Isso, por quê? Porque ele fala assim, 3% do imposto devido. Né? Agora, se ela entregar a restituir, também depois ela recebe. Só que é mais difícil, né, João?
O seguinte, Marli, então eu sou pessoa física, fiz minha declaração e eu tenho que pagar o imposto, R$3.000.
Isso.
Eu posso destinar 3% desses R$3.000 para o asilo.
Para o asilo.
Daria R$90.
Isso.
Aí eu vou pagar quanto, então? R$2.910.
Isso, a diferença. É importante a gente falar sobre isso.
A diferença, né?
Isso, você não... Por isso
vai dar os 3 mil, mesma coisa.
Por isso que
só a gente... Só que 90 mil
isso.
Fica para o asilo.
Exato.
Já fica descontado aqui para o asilo.
Exatamente, porque assim, por isso que a gente fala em destinação e não doação.
Certo.
Né?
E a pessoa jurídica?
A pessoa jurídica, ela tem a oportunidade de fazer essa destinação toda na sua forma de apuração, ou seja... anual, trimestral, semestral, na forma do lucro real apenas. Só as empresas que optem pelo lucro real. 1% do seu imposto devido. Já na entrega agora do primeiro trimestre. Também pode, né, ter essa brecha.
1% do imposto?
1% do imposto.
Pessoa jurídica.
Pessoa jurídica.
E ela pode colocar lá a destinação para a entidade que ela quer.
Isso, na verdade, aí já o sistema já é um pouquinho diferente. Durante o exercício, é depósito na conta bancária, que o Ailton vai passar aqui, do Conselho Municipal do Idoso, de Monte Alto, tá? Agora, na declaração, é só essa época da entrega. E as pessoas físicas também, no decorrer do exercício, aí é 6% do imposto devido, 6%. Se ela perde o prazo de destinar esses 6% no ato da declaração, fazer uma simulação no exercício, ela está perdendo 3% já, né? Mas tem essa brecha dos 3%.
Certo.
Tá?
Então, podemos então a pessoa física 3% e a jurídica 6%.
A física 1%, a jurídica, a jurídica 1%, a física 6% no exercício... ou 3% no ato da entrega da declaração.
Certo.
E uma coisa também muito importante que nós vamos frisar aqui, é que esse conselho aqui municipal do idoso, a única entidade que pode estar cadastrada nesse conselho é o asilo.
É o asilo.
Então, ou seja, se eu destinar lá os 10 mil, vai direto para o asilo.
Outra coisa, eu tenho meu contador. O meu contador pode me orientar para fazer isso?
Exatamente, que eu estava falando, depois nós conversamos. O contador é o principal elemento aí na história. Porque quando ele vai atender um cliente, que a declaração, ele vai entregar na completa, né? Ele, então, a gente pede aqui, por favor, né, que oriente esse cliente, que o asilo está apto a receber essa destinação.
Ó, você tem, João Murilo, você vai ter que pagar X de imposto.
Isso.
Você quer colaborar com o asilo?
Exato.
Você vai destinar tanto,
exato,
já descontado seu imposto, não vai aumentar em nada.
Nada, ele vai sair de lá com dois DARFs, com o DARF do imposto e com o DARF do conselho, da destinação, somando dá o DARF dele.
O total que ele teria que pagar.
Exato. E esse montante, João, em meados de maio, junho, a receita, num bolo, deposita na conta do conselho. É dessa forma que funciona.
Certo. Qual que é a conta do Lar São Vicente, Ailton?
A conta do Lar é 0890.
0890.
Conta corrente é 1569, dígito 0.
1569,
dígito 0.
E que
essa é do Lar. Tá? É Banco Caixa Econômica Federal.
Caixa Federal.
Isso, operação 03, né? Porque é pessoa jurídica.
Certo. Se ligar lá no asilo, vocês também dão toda a informação, né?
Isso, nós damos todas as informações que precisam lá.
Passe as informações para o nosso escritório de contabilidade.
Só que esta conta, para depósito, pessoa jurídica agora...
Isso,
né?
Isso vai se transformar numa doação para nós, né? Agora, restituição é outra conta,
outra conta.
Tem que ser no nome do Conselho Municipal do Idoso.
Que depois do conselho, aí deve estar a prefeitura,
isso,
né?
Isso, aí é o conselho...
Não, não é da prefeitura.
É o conselho.
Tá, esse conselho municipal do idoso. Isso, ele é parte integrante de funcionário público, parte integrante de munícipes, né? Ele não tem nada a ver com prefeitura.
Certo.
Tá?
Mas aí vamos supor, vem 100 mil reais. O conselho vai dividir para as outras entidades também.
Não, não é. As outras entidades seria se esse conselho tivesse cadastro de mais entidades. Tá, diferente da criança que tem oito entidades cadastradas.
O Conselho Municipal do Idoso tem.
Não, tem só o asilo.
Só somos nós,
cadastrado. Só o asilo cadastrado.
Conselho Municipal do Idoso só tem o asilo.
Só o asilo porque é o...
É do idoso.
Isso, porque é a única entidade aqui que está liberada em receber, em ser cadastrada...
Então não tem problema, mas...
Entendeu? É só pro asilo.
Tudo que vai na conta do Conselho
vai pro
Municipal
asilo.
Do Idoso... Essa verba vai direto para o asilo.
Direto para o asilo. Ah, mas até então, João, o asilo, né, já vai apresentar um projeto pro conselho. O conselho vai analisar, né? E detalhe, quem quiser também acompanhar, né, Ailton, tá por dentro do projeto, né, os contribuintes, eu digo, né? Que queira acompanhar o projeto, o trabalho que o asilo vai fazer com esse dinheiro que o contribuinte vai deixar para o município, né? Que fique à vontade, né?
Fique à vontade.
Porque no dia que vai entregar o cheque, o conselho para o asilo,
isso,
pode convidar os contribuintes.
Exatamente.
Que lá tem a lista de quem colaborando, tem?
Exatamente.
Para nós fazer hoje a entrega do cheque,
isso,
do valor de tal, convida os contribuintes para ir lá. Porque esse momento é um momento bom para mostrar. E o negócio é sério, viu?
E outra
muito
coisa, né,
sério,
João?
Sim.
A gente, assim, vamos supor, não é uma entidade que começou ontem aqui, né? Né? Então,
e
na verdade,
tá
todo
precisando.
Mundo conhece o asilo,
e
né?
E está precisando, viu, Marli?
Exatamente.
Está precisando porque a gente sabe que está trabalhando no vermelho, não está aí?
Exatamente.
Estamos no vermelho.
Por isso que eu vim aqui e pode contar comigo, Ailton, sabe, na
pode
divulgação.
Pode contar com a coisa da Rádio Cultura também para a gente divulgar.
Muito
viu?
Importante também.
Ailton, muito obrigado pela sua presença. Leva o nosso abraço lá para nossos idosos do asilo. Qualquer novidade, pode ligar no asilo, que é
324-2-1283
1283
e 3241-1459
1459.
Isso.
E lá você recebe as informações corretas.
Corretamente.
Exatamente.
Mas você sempre como voluntária colaborando. Parabéns, viu, pelo seu gesto aí como voluntária.
Obrigada,
hoje
João.
Você faz parte dos amigos do nosso lar.
Então, né, vamos colaborar aí como... Na captação de recursos, né?
E logo vocês vão estar junto com a gente também.
Se Deus quiser.
Dia 6 de março. No Leilão do Amor.
6 de março.
O Leilão do Amor com o Grupo Elo lá conosco também. No Leilão do Gado e toda a rede para o Hospital de Amor lá de Barreto.
O Grupo Elo agora esse ano vai começar a todo vapor, viu, João?
Que Deus quiser. Magui, um abraço para você.
Obrigada.
Bom trabalho. Ailton, obrigada. Um abraço para você.
Obrigado,
bom trabalho.
Obrigado, João, para você também.
Voltamos já já.
Ofertas dessa terça-feira: banana Nanico, quilo 2,95. Alha granel, cada 100 gramas, 1,39. Cebola nacional, quilo 2,95. Pernil suíno com osso resfriado, apururuco, quilo no seu amor, pague 8,80.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece. Desce da cabeça aos pés, combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira que metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque, com o tempo, eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui, eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Repolho verde, o quilo, R$4,98. Cebola nacional ou limão Tahiti, o quilo, só R$2,95. Laranja pera, pacote de 3 quilos, R$5,98. Neste pacote, o quilo sai por R$1,99. Melão amarelo, quilo, apenas R$4,97. Ovos brancos médios, a dúzia, no Savegan, só R$5,85.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Diclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Plantão policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão policial, vamos às ocorrências em destaque. Uma ocorrência de roubo na rua Rui Barbosa, em frente ao número 1115, foi no dia 13, na madrugada. De acordo com as informações, uma moça foi vítima de dois malandros que estavam em uma motocicleta, armados. Ela estava trafegando pela calçada e, de repente, eles chegaram em uma moto. Um deles desceu, a empurrou, jogando-a contra a grade de uma residência e acabou roubando um telefone celular. A outra ocorrência de furto foi numa farmácia no centro de Monte Alto, na Nhonhô Livramento, no dia 14, ontem, por volta das 14 horas e 25 minutos. A representante da farmácia compareceu à delegacia de polícia dizendo que, por volta das 12 horas e 25 minutos de ontem, o indivíduo, que até o momento não foi identificado, adentrou a drogaria e escondeu um frasco de desodorante sob as vestes. No momento em que ia se apoderar de um segundo frasco, ele foi repreendido por um balconista e acabou devolvendo o produto, mas fugiu do local, tomando o rumo ignorado, levando um frasco de desodorante. O sistema de monitoramento de câmeras do estabelecimento flagrou a ação, o qual provavelmente já havia agido outras vezes, mas o representante da farmácia disse que não possui as imagens anteriores dessas ações. Ocorrência de flagrante de tráfico de entorpecentes ontem na rua Francisco Buque Ferreira, aqui em Monte Alto. De acordo com as informações, policiais militares em operação contra roubos e furtos no município, na rua Francisco Buque Ferreira, no Jardim Vera Cruz, um local onde as equipes conhecem por se tratar de ponto de venda de entorpecentes. Várias denúncias por parte de moradores do bairro, porque o local fica ao lado de uma creche, de uma escola. Notaram três indivíduos. Quando avistaram a polícia, um deles saiu correndo, foi detido, identificado, e após revista localizaram um celular e R$15 em dinheiro. Abordado também um outro investigado. Antes da abordagem, um dos investigados jogou no chão um saquinho contendo 18 pedras de crack e um pino de cocaína. Em revista pelo local também próximo, foi localizado debaixo de uma pedra 21 pinos da mesma cor contendo cocaína, também um celular e mais R$741 em dinheiro. Perguntado a respeito, ele assumiu a propriedade das drogas, alegando estar vendendo, comercializando drogas naquele local. E foi apresentado na delegacia de polícia, os três foram apresentados, sendo que dois foram liberados e agora são investigados. Aquele que assumiu a propriedade das drogas foi encaminhado para a cadeia pública de Pradópolis e vai passar por audiência, de custódia. Foram 5 celulares apreendidos, R$767 em dinheiro, 18 pedras de crack e 22 pinos de cocaína. Uma ocorrência de tráfico de entorpecente e receptação no município de Jaboticabal. O 2º Pelotão de Força Tática recebeu a denúncia de que havia manipulação e comércio de drogas. Foram averiguar e tiveram êxito em localizar naquele local duas motocicletas, uma produto de furto aqui em Monte Alto e outra era usada para a prática de roubos no município de Jaboticabal. Encontraram também certa quantidade de drogas para venda e cápsulas vazias para o seu acondicionamento. Uma mulher foi indiciada, permanece à disposição da justiça. Essa ocorrência se deu na Avenida João Batista Ferraz Sampaio, em Jaboticabal, no dia de ontem. A apreensão de uma motocicleta NX Falcon preta, placa JXV1308, ela estava com uma placa EENE9A70 e uma outra moto CG160 preta, produto de furto aqui em Monte Alto, placa CID3G94, mas ela estava com a placa KNS3F52. 206 em Pendorfes, pinos de cocaína foram apreendidos, uma porção de 60,39 gramas e uma porção de maconha de 36,72 gramas. Uma indiciada que foi presa, uma mulher residente aqui em Monte Alto.
Eu tenho aqui também uma denúncia que precisa ser apurada. Moradores da Vila Gadini estão preocupados. Estão denunciando que tem um senhor lá no bairro que fica mostrando as partes íntimas para as crianças e mulheres. Já foi feito o boletim de ocorrência. Mas eles querem uma apuração, averiguar o que está acontecendo e chegar nesse senhor. Mas que aconteça o pior. Essa denúncia está aqui registrada com a gente, para dois já fizeram o boletim de ocorrência, mas mesmo assim o senhor continua mostrando as partes íntimas, principalmente para as crianças. E quando passa mulheres, também. O que estão deixando revoltados os maridos, que pode acontecer agressão contra esse senhor. Por isso que nós pedimos uma investigação o mais rápido possível.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 36 minutos. A prefeita Maria Helena está em São Paulo. Junto com os vereadores Baltazar Garcia, Mauro Cavalete, o ex-vereador Júlio Raposo e o secretário de governo, Dr. Carlos Retondini. Pode acompanhar aí as imagens pelo nosso Facebook. Estão em São Paulo reivindicando. Eu estou recebendo aqui, ó. Conseguiram verbas importantes para o nosso município, que serão anunciadas pelos próprios vereadores e pela prefeita. E nós sabemos que também foi reivindicado uma AME para Monte Alto. Então é isso que tem que fazer, sim. Estão lá em São Paulo ainda, com essa reunião junto com o deputado Baleia Rossi, e é bom verbos para o nosso município, e tomara que consiga também uma AME aqui para o nosso município. Sabemos que a prefeitura contratou vários médicos especialistas, mas vamos deixar para fazer o anúncio também com o nosso vice-prefeito Dr. Joaquim e pela própria prefeita Maria Helena e a secretária de saúde, a Vanessa Bastos. Nós estamos recebendo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem, carinhosamente conhecido como Fabinho. Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos nossos ouvintes.
É verdade, eu fiquei sabendo que vocês soltaram milhares de peixes lá no Córrego Rico e no Gambá?
Isso, eu estava...
Foi hoje?
Agora pela manhã, juntamente com o Billy, nosso diretor de agricultura, o pessoal da Sabesp, ali representado pelo Barão, pelo Guilherme, pelo Luciano Montedor e por toda a equipe da Sabesp, tinha o André também e o vereador Bicudo, que estava conosco junto com o motorista da Câmara. Agora não vou lembrar o nome dele, mas fica registrado aqui também. E nós estivemos lá soltando uma série de peixes de várias espécies ali, tanto no Córrego do Gambá quanto no Córrego Rico.
O Córrego do Gambá fica onde?
Ali, ao lado da BMA.
Certo. E o Córrego Rico?
Fica mais para baixo, dá alguns quilômetros, uns 4.
O Córrego Rico não é que abastece a população de Jabuticabal?
Justamente.
E... foi despoluído?
Sim, a Sabesp, desde quando ela construiu a estação de tratamento do Rico, a situação da água melhorou bastante. A grande questão agora... é a recuperação desses córregos que sustentam o sistema hídrico do Córrego Rico, como é o caso do Gambá. Mas nós estamos muito preocupados e, por exemplo, já temos aí uma licitação em curso para recuperação do sistema erosivo ali da Rua das Papoulas, porque logo abaixo da Rua das Papoulas está a nascente do Córrego do Gambá. Então,
isso, que aqui na Califórnia, né?
Exatamente.
Na Califórnia, ali sim.
É uma obra de cerca de 280 mil reais, que a prefeitura já está em curso ao processo licitatório. Nós vamos recuperar.
Você vê, recupera a nascente do Rio Gambá e acaba com aquela erosão, não é?
Exatamente. São dois benefícios ambientais.
Dois benefícios.
E paralelamente também, nós estamos junto com a Unesp Jaboticabal, na pessoa da pesquisadora, uma das maiores especialistas em termos de bacia hidrográfica, principalmente do Córrego Rico, que é a Tereza Pissarra. Nós estamos fazendo um trabalho com ela, de cooperação técnica, e nós vamos fazer projetos ali para recuperação. Até mesmo já adiantando que o que nós temos pensado, que são coisas reais, concretas, e que vão chegar na ponta daqui a pouco. Mas o tempo é moroso, o tempo do poder público ele é diferente do tempo do dia a dia. Se eu quero comprar pão, eu vou ali na padaria e compro, mas a prefeitura tem um ritmo próprio, né?
É.
Mas a gente já conversou, inclusive dentro do Condema, para a gente destinar o fundo de meio ambiente para ações de pagamento por serviço ambiental para o agricultor, recuperar principalmente o córrego do Gambá, que é a nossa prioridade no momento.
Você disse que foi solto aí várias espécies de peixes no rio Gambá e no córrego Rico. Mas pescadores, vamos colaborar, né? Tá, eu sei que você gosta de lazer. Sem bater tarrafa, bater rede, né, Fabinho? Nada disso, né?
Até porque foram soltos peixes ainda pequenos, né? E para a gente ter essa consciência de fazer uma pesca não predatória.
Isso,
ninguém tá dizendo para não se fazer a pesca esportiva.
Mas é cedo ainda.
Mas é cedo, precisa deixar que esses peixes cresçam e se adaptem, né? Não fazer a pesca predatória. Agora em março, mais ou menos, começa a temporada da pesca, a gente pede aí a compreensão dos pescadores para não bater tarrafa, rede, né?
Fabinho, como é que está o Rio Turvo?
O Turvo nós temos...
sofreu aí um pouco de poluição e foram notificados tudo. Sim. Como é que está a situação?
Lá é um sistema já diferente do Córrego Rico, porque o Córrego Rico ele não sofre tanto a ação urbana, né? O Turvo passa praticamente dentro de Monte Alto, ele divide Monte Alto entre a porção ali do Bela Vista com a porção da Vila Municipal, a porção central. Então ele recebe bastante a água de drenagem da cidade, que acaba levando poluentes, não incomum. E também verificamos a possibilidade de haver alguns descartes irregulares de esgoto, algumas chácaras que acabam jogando sem prévio tratamento. E nós fizemos a denunciação para assinatura de um TAC futuramente, reparar as condutas. Nós fizemos a denúncia no Ministério Público. A gente aguarda o ritmo do judiciário para fazer as apurações, e porque precisa ter esse chamamento da responsabilidade para as pessoas melhorarem as condutas, principalmente pararem de jogar esgoto dentro do rio. Paralelamente, também temos um trabalho que nós vamos iniciar de fiscalização sobre atividades poluentes. Eu sempre cito exemplo de Lava Jato, de oficinas mecânicas que podem jogar o óleo sem um condicionamento, sem fazer a logística reversa, na rede de drenagem, e esse óleo pode chegar no rio
e acaba poluindo,
como nós vimos a presença ali no rio no Turvo, né, de substâncias oleosas. Por óbvio, o óleo não se mistura à água, e então é notória a presença dessas substâncias.
Monte Alto é rico em termos de cachoeiras, cascatas. Como que está aí essa visão turística para essas cachoeiras, essas cascatas, Fabinho?
Nós temos que lembrar, né, que essas cachoeiras, todo esse regime hídrico, em 95% está em propriedade particular.
Certo.
Então, sem a anuência prévia do proprietário, pode se configurar invasão. Então, o que a prefeitura tem feito para estimular o ecoturismo? Nós estamos defendendo o modelo de governança das reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. E nós já temos uma RPPN em curso e outras, pelo menos três, das quais os proprietários estão estudando severamente, digamos assim, estão estudando com bastante afinco a reunião dos documentos para também transformarem parte dos seus sítios em RPPNs. E existem cascatas, inclusive, dentro desse processo de reconhecimento. Aí sim, você legitima o turismo, o proprietário está dizendo, eu aceito que o turista venha na minha propriedade. E vou também,
ele autoriza, né?
E vou explorar também o marketing, vou explorar o comércio, e isso vai movimentar a economia do município, e com certeza... em primeiro lugar está a conservação ambiental.
Mas vocês têm um mapa dessas cachoeiras? Quantas cachoeiras e cascatas nós temos?
Pelo menos 15 catalogadas. 15,
né? Catalogadas.
Isso.
E aí esse negócio de uso irregular de solo na zona rural?
Isso. Nós tivemos algumas denúncias de parcelamento indevido do solo. Isso é, a pessoa que... sem obter diretrizes na prefeitura, sem ter o trâmite legal observado, ele começa a vender pedaços de terra. Começa
Mas o loteamento, a fazer um loteamento de chácaras.
Sem uma prévia observância dos trâmites legais.
Então quem vai adquirir antes, vá na prefeitura.
Precisa saber se aquela área está regularizada. Porque o que, que acontece? Não é simplesmente uma burocracia desnecessária. Porque muitas vezes acarreta-se crimes ambientais quando as pessoas fazem loteamento em algumas áreas, principalmente em rurais, acabam tirando crista de morro, acabam extrapolando o limite legal para mata ciliar e acarretam crimes ambientais. Por isso a prefeitura está disponibilizando um telefone para denúncia, que é o, anotem aí, o 3241-0823. Ele está ligado diretamente à ouvidoria do município, para que você que saiba ou desconfie que existe algum ocupamento irregular, alguma ocupação, melhor dizendo, irregular no município, denuncie. Porque aí cabe ao poder público, ou seja, a prefeitura e ao Ministério Público, os órgãos legais constituídos, verificar se aquele loteamento ele é ou não clandestino. Se for, aí vai ter implicâncias legais. Se não for...
Então, mas tem que ligar antes de adquirir e pagar.
Também.
Depois, se você paga, quem fica no prejuízo é você.
Exatamente. Então, são uma...
você não recebe autorização para construir, para fazer nada.
São duas questões, então. O primeiro, você que está pretendendo fazer a aquisição de um terreno, pergunte, ligue, se informe se existe alguma legalidade. E a segunda, se você está desconfiando que alguém está vendendo lotes irregulares, denuncie.
Tá certo.
Pelo mesmo telefone.
3241-0823.
Isso.
Moradores lá do Vale Verde, parece que já tem uma reivindicação. Estão perguntando quando que vão cortar aqueles eucaliptos.
Ali é um local bastante complicado, porque...
Você tem conhecimento de
temos,
lá.
Temos conhecimento. O problema é que... as pessoas têm tido resistência de fazer o trabalho ali porque acarreta falta de segurança para a pessoa que está cortando o eucalipto, né? Então precisa garantir os aparatos de segurança. E no momento a prefeitura não dispõe de equipamentos necessários.
Então não vai cortar já.
Nós estamos vendo uma possibilidade da terceirização desse serviço.
Certo. Você falou sobre a erosão da Rua das Papoulas. É um problema, principalmente quando chove, a rede de esgoto acaba vazando também. Fica céu aberto. Porque acho que a água de chuva acaba entrando na rede de esgoto também.
E também tem uma... Isso é uma questão muito importante que você disse, Moreira, que é... a Sabesp, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, está fiscalizando as casas que ainda possuem a rede de drenagem ligada na rede de esgoto, a água de chuva que escorre pelo esgoto. Por quê? A rede de esgoto ela é dimensionada para receber apenas esgoto. Ela não é dimensionada para receber toda a carga de chuva além do esgoto.
Não, a chuva tem que sair ali na sarjeta.
Exatamente.
E também não pode ir na rede de esgoto.
Por quê? Quando a chuva também cai na rede, acaba tendo extrapolação. Por quê? Não está projetada para receber todo aquele volume de resíduo.
Você sabe que alguns que adquiriram chácaras aí estão entrando naquela lei antiga de 2017. Não sei se você tem conhecimento. É REURB que eles falam, né? Do REURB. É de 2017. Para conseguir a escritura. Mas antes que adquira, vamos fazer o seguinte, você não tem dor de cabeça, loteamento de chácara é bacana, tudo, você tem condições de ter um lazer. Antes de adquirir, vá até a prefeitura. Pronto. Tá certo? O que mais que nós estamos aqui? Arborização. Como é que estamos aí de arborização?
Nós temos agora alguns anúncios para se fazer a respeito da arborização urbana, tanto de incentivos fiscais quanto alguns projetos mais práticos, né? O incentivo fiscal é o IPTU Verde, que nós já finalizamos os estudos, estamos fechando o corpo da lei e nas próximas semanas nós devemos fazer a... o protocolo na Câmara, né, para que os vereadores possam fazer a análise desse projeto. E prevê cerca de 7% de dedução para quem tiver árvores e fizer a coleta seletiva, por exemplo. Quem tiver árvores na sua calçada e fizer a coleta seletiva do lixo, pode ter até um benefício de, por exemplo, 7% de dedução, segundo o estudo que nós estamos fazendo no IPTU Verde, que pode chegar até a 20%, segundo o modelo que nós construímos até aqui, com painel solar, se tiver calçada ecológica, se tiver reuso de água. Então vai ter todo um escalonamento, e a árvore está contemplada nisso. Outra questão é um trabalho que nós estamos lançando nos próximos dias nas mídias sociais, que é o Adote uma Árvore, Plante Essa Ideia. Nós estamos lançando um formulário. Quem quiser fazer o plantio de árvore deve preencher, que vai receber desde de informações básicas de como plantar, qual a profundidade do berço, qual é o canteiro adequado, qual é a espécie adequada para se plantar na sua calçada. Ou seja, desde orientações. E a prefeitura também poderá dispor de pessoas profissionais e voluntários também para fazer o plantio. Voluntários por quê? Nós temos um trabalho em parceria com a Central de Penas e muito em breve nós receberemos as pessoas que estão devendo trabalhos voluntários devido a algum processo criminal que tenha tomado, né?
Pela justiça.
Pela justiça.
Foi.
E nós vamos receber alguns apenados que vão trabalhar na arborização urbana do município. E não apenas. Nós estamos encaminhando um projeto para empenho e todo o trâmite burocrático, que é para fazer o cadastro arbóreo. O que é isso? Nós teremos uma consultoria, que nosso consultor vai permanecer algumas semanas em Monte Alto, treinando os apenados, os voluntários que forem trabalhar no cadastro arbóreo, e eles vão rodar a cidade bairro por bairro e vão cadastrar todas as árvores do município em um software. Como que vai ser isso? Ah, você tem um IP rosa, um IP roxo, melhor dizendo, na frente de sua casa. Ele vai passar dali, quando chegar no dia de passar no seu bairro, e vai ver a situação. Olha, esse aqui é um IP roxo, ele está numa condição saudável, vai atribuir um número para esse IP, para ele ser geolocalizado, e com isso a gente vai poder cadastrar todas as árvores do município. E com isso nós vamos ter um controle também sobre as árvores. Então, essas ações somadas, seja o plante uma árvore, adote uma ideia, o plantio nas áreas institucionais da prefeitura, que nós teremos mão de obra para isso, o IPTU Verde, que vai incentivar financeiramente através do desconto progressivo no IPTU, e mais o cadastro arbóreo, é um grande pacote dentro daquilo que a gente projeta no plano municipal de arborização.
Eu estou recebendo aqui dos nossos amigos Jardim Tangará. Já está começando a chover, uma chuva fraca, mas os primeiros pingos agora, 11h48, lá no Jardim Tangará. Eu tenho aqui outra pergunta, deixa eu ver aqui. Ah, certo. No Antônio Conde, sabe que teve lá que arrancaram algumas árvores naquele canteiro. Canteiro da avenida, tinha árvores e foram arrancadas. Qual o projeto para aquele canteiro na Avenida Antônio Conde, no Veracruz?
Ali é uma reivindicação da Associação de Moradores. muito antigo, inclusive, para se fazer o calçamento adequado, nivelação do terreno e fazer ali o calçamento do canteiro central. Então, a licitação já em muito em breve vai sair.
Então, teremos plantio de árvores no canteiro?
Não, no canteiro central não vai ter.
Não, o canteiro vai ser para o pedestre.
Vai ser para os pedestres.
Não vai ter plantio de árvores?
Não. As árvores serão plantadas em locais adequados, até porque ali estavam tendo alguns problemas de trânsito, de travessia de pedestres também, né?
Tá certo. Você acredita que para o ano que vem nós teremos o carnê do IPTU Verde?
Sim, por quê?
Esse ano vocês vão preparar tudo.
A lei vai ser enviada para a Câmara, provavelmente a gente tem uma expectativa que isso possa ser aprovado e vai entrar no regime de 2023. Mas como que vai se dar? A pessoa que quiser comprovar os atributos ambientais e solicitar o abatimento na alíquota do seu IPTU deve procurar a secretaria para fazer as comprovações documentais. Olha, eu tenho ali uma árvore, eu tenho reuso de água, tenho painel solar, e aí, através dessa fiscalização, vai ser concedido ou não o benefício.
Ali na Avenida Marechal Deodoro, você conhece o local, de frente o pavilhão da Festa do Bom Jesus, tem o canteiro, mas o canteiro também tem muitas árvores. Aquelas árvores vão permanecer ou futuramente serão arrancadas também?
No momento, eu tenho observado ali, eu passo bastante por esse trecho, ele não está prejudicando diretamente o trânsito, né? Com podas é possível mantê-las, né? Não está, no momento, prejudicando aos transeuntes. Até porque não tem um trânsito de pedestres tão acentuado por aquele local, né? É mais o tráfego de veículos.
Certo. Nós estamos recebendo também aqui muita reclamação. Vê para mim aí se tem condições de mostrar no nosso vídeo, né? Olha, a cobra que está ali entrando, né? Você vê, ó, nossa cidade aí. Tem um netinho de 1 ano, que é gatinho ainda, encontrou dentro de casa essa cobra. E a gente, inclusive, pede para não matar. Mas imagina o morador, como é que vai capturar uma cobra como essa, né, Fabinho? Você fica com criança lá, fica mesmo apavorado. É por causa de mato. Está chovendo, choveu muito, agora fez um pouquinho de calor, tudo bem. Mas o mato cresce com muita facilidade. E aí sim, os bichos peçonhentos, cobras, sapos, como você está vendo aí no nosso Facebook. Você encontra uma cobra como essa dentro da sua casa, com criança pequena no chão, você fica apavorado mesmo. A gente tem que ficar rezando mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. A respeito de roçagem na Lourdes Siqueira, não tem visão na subida. Lourdes Siqueira, Trabalho de Sonho.
No Lourdes Siqueira é na Alvorada, não é?
Não, é no Vale do Sonho.
Tá.
Na Alvorada é a Juventina.
Juventina, você está...
Isso. Lourdes Siqueira no... Aqui é outra equipe, é a equipe do
Isso,
do
roçagem
Juliano.
É Secretaria de Serviço.
Certo. Bom, deixa eu ver aqui. Jardim Laranjeiras também, mandando fotos, está precisando... Todas essas fotos que chegam aqui para nessas imagens, nós passamos para o setor, viu? E o setor vão fazendo isso. Além de cobra, que nós mostramos, alguns escorpiões também. Nosso amigo Márcio Scadelato, né? Falando aqui, Márcio, um abraço para você. Nós vamos passar a sua reivindicação para a secretaria para fazer a limpeza, fazer essa roçagem, sim. O curso de podas.
Perfeito.
Termina hoje as inscrições?
Isso, nós... marcamos essa data do dia 15, porque nós já estamos em contato com o nosso convidado, já para marcar a data, que deve ser um sábado, de acordo com a sua disponibilidade, né? E a partir de agora a gente vai começar a fazer os contatos telefônicos, as divulgações e até mesmo para a impressão dos certificados, das carteirinhas.
Mas apareceram muito interessados, Fabinho?
20. Nós tivemos 20 inscritos no curso.
Bom, isso é muito bom.
E, inclusive, o que para nós também é muito bom é que funcionários da prefeitura estão sendo também procurando pelo curso, né? Então, para se formar mais pessoas, né? Com essa com essa capacidade técnica de fazer pode...
Certo. Pode... Deixa eu pôr aqui isso aqui que estão falando, o seguinte, que lá na Avenida Marechal, você diz que não tem movimento. Tem sim. As pessoas fazem caminhada e lá tem ciclovia também.
Sim, mas o trecho em que eu me refiro é a parte de baixo, a parte ali próxima à festa de agosto. A ciclovia está na parte de cima. Então, é claro que existe...
A ciclovia vai até lá embaixo. A ciclofaixa vai até próximo do portão principal que entra para esse.
Sim, mas não está ainda prejudicando, né? Os galhos ali, eles estão com uma boa condição de poda e não está prejudicando. Porque aí...
Ela tem árvores frutíferas.
Exato, e os pedestres acabam descendo bastante também para o ginásio, né? Então, assim, a área ali, as árvores acabam até dando um refresco, um conforto térmico, né? Então, não estamos verificando a necessidade disso.
Porque você pode notar que o canteiro central, que começa na avenida e vai até lá na rotatória de Marcos Salvador, é para pedestre. Sim. Depois, naquele trecho... que tem a urbanização.
Sim.
Tem aquelas frutas, isso, inclusive os moradores que cuidam.
Próximo ali, isso, já na festa de agosto.
Isso, de pronto para o final da festa de agosto. Sim. São próprios moradores que realizam podas e cuidam daquelas árvores.
Exatamente, estão muito bem cuidados.
Certo. Só que ali também o pedestre não consegue andar. Tem que ser pela calçada.
Tem que ser pela calçada.
E de frente ao pavilhão da festa de agosto, não tem calçada. Tem isso também, não tem calçada. Você entendeu? Por isso que estão falando que fica difícil. Mas vamos fazer o seguinte: coloca no estudo, faz o estudo para depois ver buscar uma solução.
Os moradores, eles cuidam, né? Notório, porque a gente passando ali quase todas as semanas, todos os dias, a gente percebe que está num estado adequado, né? Enquanto no Vera Cruz era uma reivindicação dos próprios munícipes para que se retirasse
da Associação de Moradores.
Da Associação de Moradores.
Olha, apareceu essa cobra escorpiões no Jardim das Oliveiras. Vocês têm razão, tem muito mato mesmo, não é só aí não. Mas nós vamos passar para o setor responsável. Fabinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Qualquer novidade, entre em contato conosco. Um bom trabalho para você.
Obrigado, João, e estamos à disposição e até a próxima.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Banana Nanica, um quilo, só R$3,58. No cartão Savegnago, só R$2,75. Cebola Nacional ou Limão Tahiti, um quilo, R$2,95. Beterraba, um quilo, R$3,98. Abacaxi Pérola Grande, a unidade, R$4,75. Alho cada 100 gramas, no Savegan, só R$1,45.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
CYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Boa tarde. Está publicado no Diário Oficial, entra em vigor hoje, um programa de estímulo ao garimpo, que se chama Programa de Apoio à Mineração Artesanal e em Pequena Escala. É para diferenciar das grandes mineradoras em escala industrial, né? Que estão operando inclusive na Amazônia, tudo legalizado, pagando imposto, etc. E o garimpo é considerado uma atividade ilegal. Foi graças ao garimpo e ao pé do boi que o Brasil se expandiu. Né? O Brasil ia ficar pequenininho dentro do Tratado de Tordesilhas. Mas foram atrás das esmeraldas de Goiás, do ouro das Minas Gerais, né? E criando boi por aí, né? Foi isso. E nós nos expandimos, nos tornamos um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, graças a esses aventureiros. Né? Em geral, são nordestinos que estão lá em busca do sonho, em busca da fortuna, descobrindo riqueza mineral. Só que se não é legalizado, sai no contrabando, não paga imposto. Ao mesmo tempo em que os garimpeiros e os índios que trabalham associados, lá na reserva Roosevelt, por exemplo, né, diz Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, era do PCdoB, né, diz que é a maior reserva de diamantes do mundo. Só que deve estar sendo lapidado lá nos Países Baixos, né? Então saiu esse decreto para legalizar, para poder controlar o meio ambiente, para poder dar licença para a área e, sobretudo, para dar apoio de saúde e educação para as famílias dos garimpeiros. Bom, e o presidente Bolsonaro está chegando a Moscou, né? E se encontra amanhã com Putin. A Rússia está muito preocupada com a Ucrânia se juntar à OTAN. Né? A Rússia tem uma história que precisa de uma proteção depois da invasão de Napoleão, há cerca de 200 anos, depois da invasão do Hitler, né? Que foi um arraso. E a Rússia criou aqueles estados satélites, né? Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, para ter uma proteção. Né? E depois que se desfez a União Soviética, o comunismo não deu certo, não dá certo em lugar nenhum, né? A Ucrânia ficou um país independente, já teve problemas, porque os russos também estavam preocupados com acesso ao Mar Negro. Ali é um lugar de petróleo, de gás, principalmente. Eles abastecem a Europa, esquentam a Europa no inverno, né? A Europa está preocupada também quanto a isso. Mas o presidente Bolsonaro disse que não quer se envolver, porque quer se dar bem com os dois lados. Ucrânia e Rússia são bons parceiros comerciais do Brasil. O Brasil depende muito de fertilizantes que vem de lá e da Bielorrússia, que está ali pertinho. Né? E assim como a Europa depende de gás, né? E o Brasil quer vender mais carne, mais soja para eles e tal. Mas vai lá, amanhã vai ser um encontro importante. Bom, enquanto isso, no mundo inteiro, o exemplo dos caminhoneiros do Canadá está se expandindo. Chegou agora a Israel. Né? Israel já deu 4 doses, na Turquia estão falando da 5ª dose. Os caminhoneiros lá em Israel já estão cercando Tel Aviv. Na Bélgica estão cercando a sede da União Europeia. Nos Estados Unidos pretendem chegar a Washington, né? Assim como na Nova Zelândia, na Austrália, na França, na Itália, há movimentos, né? Contra o totalitarismo que está sendo aplicado. O ministro Barroso, outro dia, disse que de repente surgiram homofóbicos, misóginos, racistas. Esqueceu de dizer que surgiram mesmo, foram os totalitários, de natureza totalitária, né? Isso sim, né? Felizmente, há reações. Um desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro derrubou a proibição de não vacinado, menino, aluno não vacinado, entrar no Colégio Pedro II. Estavam querendo impor o passaporte de vacina e o desembargador derrubou. Ainda há esperança. Assim como a Câmara de Vereadores de Uberlândia aprovou uma lei proibindo, multando com 10 salários mínimos, quem impedir entrada em qualquer lugar do município de Uberlândia porque não tem passaporte de vacina. Enfim, as liberdades prevalecerão.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Trinta segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
social.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas e 12 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O Senado Federal vota nesta quarta-feira a redução de impostos sobre combustíveis.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou na pauta desta quarta-feira a apreciação de 2 projetos de lei que prometem reduzir os preços dos combustíveis. Um deles, do senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, cria um fundo para estabilizar o preço do petróleo e seus derivados, além de estabelecer uma nova política para os preços internos de gasolina, diesel e gás de cozinha. O segundo projeto determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Hoje, cada estado fixa a própria alíquota de ICMS. O relator dos projetos é o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Segundo ele, a ideia é aprovar um pacote de medidas para estabilizar os preços. Prates acredita que, se forem aprovados, os projetos garantem que o diesel e a gasolina devem ter uma redução de pelo menos 50 centavos e que o gás de cozinha poderá custar até R$10 a menos.
De fato, estabelecer um mecanismo de abastecimento para que você assegure ao investidor a receita que ele espera de fato, mas ao mesmo tempo amorteça esses efeitos voláteis do mercado internacional.
Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que há uma disposição no governo federal e no próprio legislativo em reduzir os impactos dos impostos, sobretudo sobre o diesel e o gás de cozinha. e que a aprovação desses projetos não impede que o governo envie uma PEC dos combustíveis, mas ele acredita que o próprio Congresso Nacional resolverá a questão. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
O médium Paulo Roberto Roveroni, acusado de estuprar a ex-enteada por mais de 20 anos em Catanduva, interior de São Paulo, foi condenado a mais de 26 anos de prisão. Conhecido popularmente como Paulinho de Deus, Roveroni foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por pedofilia e estupro. A sentença foi dada na sexta-feira, na última sexta-feira, e a informação chegou nesta terça-feira. O médium era o coordenador da Associação Espírita Paulo de Tarso e foi preso em março de 2021 por policiais da Delegacia de Investigações Gerais. Além da ex-enteada, a filha do suspeito e uma jovem que frequentava o centro espírita relataram à polícia que sofreram abusos cometidos pelo suspeito. O Ministério Público apresentou denúncia apenas no caso envolvendo a ex-enteada, pois os outros crimes prescreveram.
Paulo, nós estamos recebendo aqui que a polícia, né, acabou aí descobrindo através de grampo uma ligação do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, com o médico Cleidson Montali. Esse médico foi sentenciado a 200 anos de prisão por fraudes de 500 milhões. O parlamentar nega qualquer relação com o caso.
A maioria de armas do crime foi roubada ou furtada em São Paulo em 10 anos.
Pelo menos 9 armas foram furtadas ou roubadas a cada dia no estado de São Paulo nos últimos 10 anos. A informação consta de levantamento divulgado pelo Instituto Sul da Paz. A pesquisa analisou 23.800 ocorrências de desvios de armas entre 2011 e 2020. Em 60% dos casos, a arma foi levada do proprietário legal por meio de furto, sem necessidade de violência e muitas vezes sem a presença da vítima. Em segundo lugar, apareceu o roubo e representou 38% dos episódios relatados. A maioria dos casos ocorre nos meses de férias, como janeiro e dezembro, quando os imóveis costumam ficar vazios. Segundo a pesquisa do Instituto Sul da Paz, os dados demonstram que a posse de arma dentro de casa não protege contra a violência. Ao contrário, atrai a atenção de criminosos. Além de residências de caçadores, atiradores e colecionadores, os locais com os maiores índices de furto de armamento são as repartições públicas, como fóruns e delegacias, empresas de segurança privada e bancos. A pesquisa apontou ainda que a arma começa a ser empregada na atividade criminal no mesmo dia em que é desviada do proprietário legal. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o número de armas extraviadas caiu 59% no período da pesquisa, passando de 4 mil em 2011 para pouco mais de 1.600 em 2020. De acordo com o órgão, mais de 162 mil armas de fogo ilegais foram apreendidas pelas polícias civil e militar de São Paulo durante o período estudado. Os casos de extravio de armas de policiais estão, em geral, relacionados a crimes contra a vida, nos quais eles são vítimas. Com informações da Agência Brasil, Márcio Dias, para a Rádio Agência Nacional.
12 horas e 17 minutos. Agora uma matéria sobre o número de mortos na série histórica, porque os cartórios registram janeiro mais mortal da série. A reportagem é de Carolina Cassola.
Os cartórios de todo o país apontam que janeiro de 2022 foi o mês com o maior registro de mortes desde o início da série histórica em 2003. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, no último mês foram mais de 144 mil óbitos no Brasil. Isso representa um aumento de 5% em relação a 2021 e de 20% se comparado ao mesmo período de 2020. O aumento de casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron e os diferentes reflexos no organismo humano podem ser algumas das explicações para o recorde histórico de óbitos. Quem explica é Letícia Faria, diretora da ARPEM Brasil.
Embora haja uma diminuição clara nos óbitos por Covid-19, ainda não conhecemos todos os efeitos da nova variante. E diante do aumento de casos no último mês, parece ser essa a causa de crescimento dos óbitos em decorrência de outras doenças, como pneumonia, doenças de coração, etc.
De acordo com o levantamento, as mortes por pneumonia tiveram um salto de 70%. Já os óbitos por AVC subiram 20% e por infarto 17%. As mortes por causas violentas também dispararam e cresceram 81% em relação a janeiro do ano passado.
A conclusão que chegamos é que o isolamento social diminui a ocorrência de mortes violentas. Então, é possível falarmos que, com o abrandamento do isolamento social, essas mortes aumentaram.
O número de óbitos nesse início de 2022 ainda pode vir a aumentar. Isso porque os prazos para registros chegam a prever um intervalo de até 15 dias entre o falecimento e o lançamento do registro no Portal da Transparência. Além disso, alguns estados expandiram o prazo legal para a comunicação de registros em razão da situação de emergência causada pela Covid-19. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola e Rafael Silva.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Cosiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cosiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cosiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cosiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cosiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
São 12 horas 21 minutos e 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Temperatura máxima de 32 graus. Subindo.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, todo brasileiro é apaixonado por motocicleta, por jegue, por automóvel. Acelere, mas não exagere.
Fala tudo.
No último domingo, no início da noite, na SP-321, rodovia Cesário José de Castilho, estava transitando uma motocicleta pilotada por José Romeu Batista, de 48 anos. Quando chegou no município de Novo Horizonte, região de Catanduva, atropelou uma capivara que perambulava pela rodovia. Com o impacto, a motoca ficou desgovernada e tombou naquele chão preto. Na sequência dos acontecimentos, um automóvel que transitava pelo local passou sobre o motoqueiro. José sofreu ferimentos graves, foi resgatado e levado ao pronto-socorro de Novo Horizonte, mas não resistiu e entrou em óbito. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Catanduva. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao José Romeu Batista, de 48 anos, sua última continência.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 25 minutos. Um tremendo de um campeonato é a Liga dos Campeões da Europa, né, Moreira? Um dos maiores do mundo, né? O repórter Humberto Ferretti vai destacar o mata-mata da Liga dos Campeões. Começa hoje. Tem City, Bayern de Munique e Liverpool em campo, além de um jogaço entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Vamos às informações.
Vai começar o mata-mata do maior torneio de futebol de clubes do planeta. As oitavas de final da Liga dos Campeões terão início nesta terça-feira com duas partidas. Estarão em campo talvez os dois times que mais perseguem o título europeu. Um deles é o Manchester City. O time inglês do técnico Pep Guardiola e do brasileiro Gabriel Jesus investiu pesado nos últimos anos para conquistar pela primeira vez a orelhuda, como é chamada a taça da Liga dos Campeões. Mas ainda não conseguiu. Depois de perder na final para o Chelsea e ser vice em 2021, o City abre as oitavas fora de casa contra o Sporting de Portugal. O jogo começa às 5 da tarde no horário de Brasília, assim como o outro duelo desta terça, que será um clássico mundial. O Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé e Neymar, assim como o City, investiu pesado para conquistar a Liga pela primeira vez, mas até agora também não conseguiu. Ele bateu na trave em 2020, ao perder a final para o Bayern de Munique. Agora, os franceses vão estrear no mata-mata em casa contra ninguém menos que o maior campeão da história da Liga, com 13 títulos, o Real Madrid. Em ambos os casos, o duelo de volta será em 9 de março. Nesta quarta-feira, ainda haverá os jogos de ida entre Inter de Milão e Liverpool, Red Bull Salzburg e Bayern de Munique, enquanto quatro confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões ficaram para a semana que vem. Benfica e Ajax, Chelsea e Lille, Vila Real e Juventus, Atlético de Madrid e Manchester United.
E hoje nós teremos uma partida na sequência do Paulistão, Campeonato Paulista. Às 19 horas tem Santo André e Novo Horizontino. Amanhã mais duas partidas. Às 19 horas tem Ituano e Guarani, e no mesmo horário tem Ferroviária e Palmeiras. A federação alterou o horário do jogo do clássico Sansão, domingo na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. Confirmado para as 16 horas, agora será às 18 horas e 30 minutos. Aqui em Monte Alto, o Campeonato Municipal de Futsal. As equipes já estão já inscritas, tudo certinho. Devido à pandemia, era para já terminar agora, em fevereiro, mas será realizado em julho. Em julho será realizado o nosso campeonato municipal de futsal, que é o campeonato tradicional da nossa cidade. Vamos aguardar para saber até lá como que vamos estar com a pandemia. Tudo bem, porque infelizmente ainda continua com casos, todo dia casos, e levando pessoas a óbitos também. O Comércio Lojista de Monte Alto, quero lembrar que no próximo sábado estará trabalhando até às 15 horas. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.